De olho na cidade.
Compromisso com redução da pobreza é um dos principais focos da nova gestão municipal, segundo a secretária municipal de políticas sociais, Maíra Colares. Colares é graduada em serviço social, com pós em gestão pública e trabalho social com família. Ela já foi superintendente de assistência social na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social e conselheira estadual de assistência social em Minas Gerais. Em entrevista concedida à jornalista Paula Alquimim, ela aponta quais serão as ações da pasta nos próximos meses.
Secretária, qual será a prioridade da senhora à frente da pasta de políticas sociais?
Então, a nossa prioridade será qualificar a oferta do atendimento que a gente realiza aqui na secretaria, seja através da política de assistência social, considerando aí os serviços e equipamentos executados pelo próprio município, a exemplo do CRAS, né, dos CRAS que estão em Belo Horizonte e espaços BH Cidadania, assim como os serviços ofertados por meio de parceria com entidades socioassistenciais. A gente tem hoje quase 80 entidades socioassistenciais parceiras da política de assistência social aqui na prefeitura, executando serviços diversos como o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Nós temos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes, serviços de acolhimento para idosos. Então, a nossa perspectiva é valorizar a oferta de serviços, seja pelo aperfeiçoamento de nossos processos, né, de atendimento, mas também pela valorização dos trabalhadores que atuam na ponta. Então, nós temos como desafio a melhorar essa prestação de serviços. Na área de segurança alimentar, a gente também tem um grande desafio, que é de melhorar a oferta da alimentação dos restaurantes populares, né, em Belo Horizonte, assim como a alimentação que a gente fornece para a rede conveniada, que são essas entidades e as creches conveniadas também, mas também para os equipamentos da educação. Então, a gente tem essa tarefa aí de melhorar a qualidade da alimentação dos restaurantes populares, do fornecimento de alimentação nas entidades, mas também de melhorar e a nossa execução em relação aos ABCs, que são os sacolões ofertados nas comunidades em parceria com a prefeitura. A gente pretende melhorar também a oferta dessa qualidade. Então, são alguns do nosso escopo de atuação. E na área de direito e cidadania, a gente pretende dar novo sentido aí para as coordenadorias, né, que atende públicos específicos, como idoso, pessoa com deficiência, para que a gente consiga uma melhor integração e intersetorialidade entre as políticas públicas na cidade de Belo Horizonte.
A senhora citou a questão dos restaurantes populares. No ano passado, o restaurante popular da Câmara Municipal, no bairro Santa Efigênia, que servia cerca de 1.200 refeições, foi fechado. Na época, o Legislativo afirmou que a intenção era manter a unidade funcionando, mas a Prefeitura entendeu que a reabertura do restaurante na área hospitalar, que estava em reforma, poderia suprir a demanda. Essa questão de reabertura do restaurante da Câmara Municipal, ela foi conversada? Existe alguma proposta nesse sentido?
Sim, existe. O prefeito Alexandre Calil teve uma conversa, né, com a Câmara Municipal, com este sentido. Já na primeira semana de gestão aqui da Prefeitura de Belo Horizonte, na semana passada, a Secretaria Municipal de Políticas Sociais, juntamente com a SUDECAP aqui da Prefeitura, as nutricionistas, né, que são profissionais importantes aí da nossa política de segurança alimentar, nós estivemos na Câmara Municipal visitando o espaço do refeitório. Identificamos que a gente vai precisar de algumas intervenções lá de reforma, né, para adequação do espaço e revitalização do espaço, e estamos já providenciando administrativamente, né, as providências para que a gente provisione aí a alimentação lá, a compra dos utensílios. Então, nós já iniciamos esse processo de abrir lá o refeitório da Câmara Municipal de Belo Horizonte, porque a gente entende que, apesar do restaurante popular da área hospitalar estar perto, né, assim, ali da área, são públicos diferentes. Inclusive, o ali da Câmara atende um público que vem ali da Andradas. A gente tem pessoas em situação de rua que também utilizam essa alimentação. Nós temos pessoas que transitam ali na região que não necessariamente utilizam o restaurante popular ali do Santa Efigênia, tanto que a gente tinha 1.200 refeições servidas, né, em média ali durante o almoço. Então, esse é um projeto nosso aqui da Secretaria de Políticas Sociais, até inclusive por orientação e solicitação do prefeito municipal.
E já tem algum prazo para essa reabertura?
A nossa expectativa é que a gente faça isso o mais breve possível, né, assim. A expectativa inicial é que a gente conseguisse fazer isso no início já dos retornos aí do trabalho da Câmara Municipal, mas a gente está tratando com a SUDECAP a questão dessas intervenções de reforma e a compra dos utensílios, né? Mas estamos nos esforçando aqui para que isso aconteça aí por volta do mês de março, abril, para que a gente consiga retomar rapidamente aí as atividades.
O Plano de Direcionamento Estratégico de BH traça como um dos desafios para a capital até 2030 uma cidade sem miséria, inclusiva e com moradia digna para todos. Para isso, define como uma das estratégias a assistência à população em situação de vulnerabilidade. Quais devem ser as ações da área de políticas sociais para que essa ideia de uma cidade sem miséria comece a sair aí do papel?
Esse é um grande desejo nosso, né? Assim, nossa gestão ela está focada na diminuição das situações de vulnerabilidade e de pobreza no município de Belo Horizonte. Para isso, a primeira coisa que nós temos que fazer é investir nos equipamentos que nós já temos nas áreas de vulnerabilidade. Aí os CRAS, que são os Centros de Referência da Assistência Social. Desde as suas intervenções aí na infraestrutura, mas também na sua capacidade e oferta de atendimento. Outra estratégia nossa é de qualificação do atendimento às famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. É esse o público prioritário, né, no âmbito da política de assistência social. Então, a gente vai definir estratégias para aperfeiçoamento do atendimento à pessoa em situação de rua. Também, além do programa Bolsa Família, nossa ideia é aperfeiçoar o serviço de abordagem, qualificar as unidades de acolhimento à pessoa em situação de rua. Essa é uma estratégia definida aqui também por nós. E também pensar numa perspectiva de atuação intersetorial, né? Assim, a gente acredita que para respostas complexas, né, como a questão da vulnerabilidade, da pobreza, da exclusão social, a gente precisa de reunir esforços aí em torno de respostas mais integradas no âmbito da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Então, a gente já iniciou uma conversa com a saúde, com a educação, com a prevenção à criminalidade também, que está criando uma política nova aqui em Belo Horizonte. Mas, basicamente, a gente pensa em reforçar a capacidade do Sistema Único de Assistência Social de dar respostas às demandas da população em Belo Horizonte.
Sobre essa questão da população em situação de rua, BH enfrenta muitos desafios. O Abrigo São Paulo, que é um espaço conveniado com a Prefeitura destinado ao acolhimento dessas pessoas e que fica no bairro 1º de Maio, está sob o risco de fechamento. Denúncias feitas pelo Conselho Municipal de Assistência Social apontaram problemas no tratamento dos usuários e não acolhimento aos usuários de drogas. Qual deve ser a política dessa nova gestão em relação a essa questão dos abrigos conveniados?
Essa é uma questão muito importante, né? Assim, primeiro, do respeito e dos espaços de controle social, né? Assim, são espaços que, de fato, fazem o acompanhamento, o monitoramento da política de assistência social. Por outro lado, a gente precisa de garantir aí as condições para que o atendimento seja realizado. Se é um serviço conveniado, né, ele é também de responsabilidade da Prefeitura Municipal. Então, aí as diretrizes de atendimento, né, a população, ele deve seguir aí os preceitos da administração pública, da prefeitura, sem práticas vexatórias, né, respeitando a dignidade do usuário, considerando a sua diversidade de perfis aí, considerando né, a pessoa em situação de rua, mas a gente precisa também de articulados políticos para dar retaguarda lá para que a entidade consiga fazer esse atendimento. Né? Então, a gente percebe que é necessário somar os esforços aí, principalmente em relação às políticas de saúde mental, né, e de retaguarda aí, a gente precisa de rever. E garantir que não haja nenhuma situação de violação de direitos, né, garantindo pela qualidade do atendimento. Então, essa questão, ela foi objeto de discussão no Conselho Municipal de Assistência Social, no ano passado. Teve essa deliberação em relação à inscrição do serviço no Conselho, considerando essas diversas denúncias e situações que envolveram a entidade. É, a gente pretende levar essa discussão aí para o Conselho agora no início do ano, inclusive porque a entidade apresentou uma reconsideração aí para a situação, mas a gente precisa chegar no consenso, tanto em relação à necessidade de que o atendimento seja feito com qualidade a todos os usuários que demandarem o serviço, né, isso é uma coisa importante, mas também dando a retaguarda para que a entidade consiga fazer esse atendimento com qualidade.
Na última gestão, a política para a juventude foi marcada pela construção do centro de referência. Mais recentemente, houve a suspensão do pró-jovem adolescente, que era realizado em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social. Quais são as propostas da pasta para essa faixa da população?
Então, a gente pensa que quando a gente fala de segmentos, né, juventude, mulher, idoso, pessoa com deficiência, a gente não pode pensar só numa política pública, né? É, mas em todas, né, em todas as propostas de atendimento a esse público. No caso da políticas sociais, a gente tem um serviço que já existe e que deve ser para o público jovem, inclusive, que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que são executados pelos CRAS, né, aí nos territórios. Então, a gente precisa de fortalecer esses serviços, desenvolvendo metodologia de atendimento que atenda às demandas da juventude. Né? A gente não pode desenvolver uma política que não tem adesão da juventude, então nós vamos ter que discutir isso internamente aqui na prefeitura, no caso na assistência social, mas também de requalificando, inclusive, as propostas de atendimento para os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. Né? Nós temos que criar oportunidades, o serviço hoje existe, ele tem um reconhecimento, inclusive, em relação à sua qualidade, mas a gente precisa de aperfeiçoar. O Centro de Referência da Juventude, ele é gerido na prefeitura, referência à Secretaria Municipal de Governo. Né? A prefeitura está com a intenção de fortalecer as atividades realizadas pelo Centro de Referência da Juventude, inclusive considerando as demandas históricas do movimento de juventude, né, em relação ao atendimento. É, mas no que diz respeito à política de assistência social, a gente tem essa proposição de agregar esforços para fortalecer o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo.
No programa de governo, Calil prometeu atenção especial aos idosos. Quais serão os programas destinados a essa população?
Aos idosos, a gente precisa de dois olhares aí, que é um pouco a nossa perspectiva. Tanto em relação ao desenvolvimento de atividades para o idoso independente, né, o idoso que tem um convívio familiar, que tem um convívio comunitário, então a nossa perspectiva é de fortalecer a vida independente do idoso. Nesse caso, a gente também tem o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, a gente tem o centro de referência de atendimento ao idoso, que a gente pretende fortalecer as suas capacidades de atendimento e dinamizar o acesso ao centro de referência a outros públicos de Belo Horizonte, porque atualmente há pela questão da proximidade, né, territorial, é mais uma determinada população que utiliza, então a gente tem que criar estratégias para democratizar aí o acesso no centro de referência ao idoso. E não em relação às políticas sociais, mas em outras políticas, como a de saúde e de esportes, há uma proposta de fortalecer as atividades de promoção à saúde do idoso, à sua independência. Né? Não vou me ater e destrinchar nessas políticas, porque não são aqui da políticas sociais. Mas também a gente tem que pensar numa política de atendimento àquele idoso que já também se encontra-se numa situação de dependência, ou que no momento não pode conviver com as suas famílias, né? Seja por uma decisão judicial, enfim. Então a gente está com a proposta de qualificar o atendimento das unidades de acolhimento institucional, né? Que antigamente a gente falava de asilos, né? Mas hoje as instituições de longa permanência para idosos, as LPIs, elas têm um papel importante aí no acolhimento daquele idoso que porventura está afastado do seu convívio familiar. Então a nossa proposta é qualificar aí essa rede de atendimento também, do ponto de vista das políticas sociais.
E em relação às pessoas com deficiência, secretário, o que será feito?
As pessoas com deficiência, em relação a esses públicos, né, o idoso, a pessoa com deficiência, o mesmo caso da juventude, a gente tem que ter essa perspectiva de atuação, né, intersetorial. Mas a gente tem a proposta na política de assistência social prever um serviço de cuidado no domicílio, inclusive, né, tanto para o idoso quanto para a pessoa com deficiência, é um serviço de proteção básica da assistência. Então a gente pretende criar condições aí institucionais para que a gente implante esse serviço aí de cuidado no domicílio, né, que é uma solicitação histórica aí, né, do movimento da pessoa com deficiência, que visaria também esse fortalecimento do convívio familiar, na atenção aí dos direitos da pessoa com deficiência e do vínculo com a sua família, tanto também no aspecto do seu cuidado, né? Assim, então essa é uma demanda antiga do movimento da pessoa com deficiência, que nós vamos buscar condições para viabilizar esse serviço aí nesses próximos 4 anos.
Secretária, eram essas minhas questões. Tem mais algum outro ponto, alguma outra ação que a senhora gostaria de destacar?
Eu acredito que nessa primeira semana de gestão, né, que é muito recente ainda, deu para a gente perceber que, do ponto de vista das políticas sociais, nós vamos precisar investir muito na qualificação desses serviços que existem no município. Né? Às vezes a gente tem alguns serviços que precisam ser qualificados, que o atendimento não está sendo feito com a excelência de qualidade que poderia ser feito, né? Assim, uma necessidade de qualificar também e de valorizar a gestão do trabalho para que a gente tenha um salto também na oferta dos serviços por parte dos, né, dos nossos servidores. Então a gente tem uma equipe que é muito dedicada, né, uma equipe com equipamentos que no município foram criados aí há algum tempo, mas que a gente precisa de rever algumas rotinas e a qualidade dos nossos atendimentos. E também de ir identificando quais são os serviços que a gente pode implantar de novo, né, aí, como esse serviço que eu falei, né, de atenção básica no domicílio para pessoa com deficiência e idoso, porque são serviços que farão com certeza muita diferença no cotidiano de vida dos belo-horizontinos.
Maíra Colari, secretária municipal de Políticas Sociais, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço a oportunidade, obrigada.